ao serviço de apoio que aqui está, que são sempre de uma eficiência que nos permite trabalhar com bem. Queria cumprimentar o Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra nesta audição que temos hoje.
Muito bom dia, senhores deputados. Bom dia a todos. É um gosto estar aqui.
Muito bom dia, muito bom dia. Nós, apesar de sermos todos de Coimbra, incluindo a senhora deputada do CDS, não é? Que é quase de Coimbra, não é? Porque é quase de Coimbra também, é como se fosse. Aquela coisa da académica, somos todos. Agora, podemos ser de outro clube qualquer, não é?
Exatamente.
Agora sim, parece que estamos todos. Nós íamos então, para não perdermos tempo, dar início a esta audição tendo em que diz respeito à petição que foi feita em devido tempo, e em devido tempo iniciámos um conjunto de audições e de visitas. Aliás, eu queria agradecer ao Conselho de Administração a forma como nos tem recebido e como nos vai receber, porque ainda iremos a Coimbra e estar convosco na próxima segunda-feira às 11 horas para uma visita ao Hospital Pediátrico, e depois na segunda-feira seguinte, e finalmente, sendo que da nossa parte praticamente ficarão dispensados, mas não quero deixar de agradecer, depois uma visita final às duas maternidades, e essa então começando às 10 horas.
Não há nada que agradecer, Sr. Deputado. É um gosto recebê-los, porque é também uma oportunidade de mostrarmos o que estamos a fazer e o foco que temos na solução dos problemas de saúde das populações. Portanto, é com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Doutor, muito obrigado. Eu não vou repetir o que disse no princípio da audição anterior, porque não quero embaçar os meus colegas aqui da Comissão, aqueles princípios que eu tracei no outro dia, que todos repetimos, não é? E a dar de imediato início à reunião, eu só pediria que no fim ficassem 1 ou 2 minutos, porque depois tenho aqui. Eu queria encerrar o conjunto de. Fecharmos o conjunto de entidades ou de pessoas que queremos ouvir e de visitas que queremos fazer, que é para ficar completamente definido, para também organizarem a vossa vida em função disto. Eu talvez dessa palavra então, se me permitem, ao Sr. Deputado João Gouveia, do Partido Socialista.
Então, agora formalmente, bom dia a todas e a todos. Permitam-me que, designadamente, em particular, ao Dr. Carlos Santos e aos demais membros do Conselho de Administração, e depois fazer aqui alguns breves, muito breves, considerandos e uma ou duas questões. No âmbito dos considerandos, subscrever as palavras do deputado Mauro Abreu e agradecer ao Conselho de Administração a cortesia e a disponibilidade que revelaram para prestar esclarecimentos na visita ontem efetuada. E também aproveitar, que ainda não o fiz, para vos desejar as maiores felicidades no exercício deste novo mandato que agora iniciaram. Dizer-vos que estas visitas, estas audições, têm, no fundo, como pano de fundo, uma realidade muito concreta e que se prende com o estado da saúde em Coimbra. E tem também como pano de fundo uma questão, se quisermos, igualmente concreta, particular, que é a apreciação de uma moção subscrita por mais de 4 mil cidadãos, em que, basicamente, é referido que com o desmantelamento progressivo do Hospital dos Covões e com uma centralização quase absoluta no Hospital Universitário, que daí não terá resultado, de acordo com os subscritores da moção, qualquer vantagem, quer de natureza económica, quer no plano da qualidade assistencial. E que por isso que entendem urgente que houvesse lugar à reversão da fusão efetuada e, em concreto, à retoma da autonomia de gestão do Hospital dos Covões. Sobre esta matéria, eu já disse isto na última audição, os deputados do Partido Socialista eleitos por Coimbra têm tido uma posição muito clara e inequívoca. Nós temos subscrito a maioria, a generalidade das preocupações e dos reparos e entendemos que há uma questão fulcral. E essa questão fulcral é que, do nosso ponto de vista, Coimbra tem que ser capaz de continuar a assegurar uma resposta de saúde complexa, muito diferenciada, multivalente, uma resposta de saúde que não defraude, pelo contrário, quer a cidade, quer o concelho, quer o distrito, quer a região, quer o país. É uma questão de história, mas é, acima de tudo, também uma questão de tudo ser feito para que Coimbra continue a ser, ainda bem para Portugal, para a região e para o distrito, a capital do país, a capital de saúde no país. Agora, a questão que se coloca é como conseguir isto. É uma questão de natureza estratégica. E também aqui os deputados do Partido Socialista eleitos por Coimbra têm tido um posicionamento igualmente claro e inequívoco. Nós entendemos que a estratégia a adotar tem que ser uma estratégia integradora, tem que ser uma estratégia que, de forma integrada, valorize o potencial existente e que o faça com uma fundamentação técnica e social que assegure um transparente e sólido quadro de complementaridade. Pensamos também que esta estratégia deve ter um posicionamento por parte dos responsáveis pela administração, um posicionamento aberto ao debate, um posicionamento que procure ouvir de forma consequente as forças vivas, até num quadro de descentralização de competências na saúde, e que, ouvindo-as, consiga um clima mobilizador e, porque mobilizador, potenciador de eficazes convergências responsáveis e saudáveis, gostaríamos todos nós. E por isso, depois destas não tão breves considerações quanto gostaria, há duas questões muito concretas que gostaria de colocar ao Conselho de Administração. A primeira é se o Conselho de Administração se revê ou não nesta estratégia integradora, valorizadora do potencial existente, em circunstância alguma desqualificadora, desmanteladora, desperdiçadora ou mesmo encerradora. E a segunda questão é se procurará ou não recriar o tal clima de abertura ao diálogo para conquistar, como a referi, a participação e o contributo essencial das forças vivas e criar o tal clima mobilizador e potenciador de saudáveis e responsáveis convergências sociais. E, basicamente, para já, era esta intervenção que pretendia fazer e que acabei de fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Manuel Pureza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malo de Abreu. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar as Sras. Deputadas e o Sr. Deputado João Abreu, e quem nos acompanha também aqui a ajudar-nos nesta tarefa, e cumprimentar também os membros do Conselho de Administração. Enfim, creio que todas as referências de reconhecimento da vossa simpatia, da vossa cordialidade nas visitas que já efetuámos e que enfim, considerações que antecipamos já para as próximas visitas, estão feitas e, portanto, quero associar-me a elas. Eu queria ser muito breve e queria colocar duas perguntas muito concretas ao Dr. Carlos Santos e aos restantes membros do Conselho de Administração. A primeira pergunta é a seguinte. Numa audição regimental recente, aqui na Assembleia da República, a Sra. Ministra da Saúde, confrontada com perguntas que eu próprio tive a ocasião de lhe colocar a propósito deste dossiê, a Sra. Ministra da Saúde foi muito perentória, muito clara, foi absolutamente inequívoca na afirmação de que não dispõe o Governo, portanto a tutela no sentido de Ministério da Saúde, de quaisquer estudos técnicos que fundamentem aquilo que tem sido o processo de construção concreta, o que quer que achemos sobre isso, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. A Sra. Ministra foi clara, disse de uma forma absolutamente perentória que não dispõe o Governo de quaisquer estudos técnicos que fundamentem digamos, a transferência de serviços ou até, digamos, a concentração de alguns serviços, de algumas valências técnicas, com tudo o que isso envolve de quadros técnicos, humanos, etc., no hospital da Universidade. Não dispõe de qualquer estudo técnico sobre os ganhos de saúde que se obtiveram, se é que se obtiveram, com a consolidação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Não dispõe de qualquer estudo técnico que fundamente a proposta da Administração Regional de Saúde para a mudança de fisionomia dos serviços de urgência dos Covões, e não dispõe de qualquer estudo técnico relativamente... Não dispõe de qualquer plano estratégico para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Às quatro perguntas, a Sra. Ministra respondeu, como certamente tiveram a ocasião de ver, não. A minha pergunta concreta é a de saber se, naturalmente, não vou perguntar se confirmam que assim é, como é óbvio, não faz nenhum sentido, mas se o Conselho de Administração dispõe de alguma, digamos, de algum documento, de alguma análise que tenha permitido fazer essa, digamos, essa mudança de densidade das competências clínicas nas duas unidades hospitalares centrais deste centro hospitalar. Volto a dizer, não quero fazer nenhuma consideração de fundo sobre a nossa opinião acerca do CHUC, não creio que isso adiante muito nesta fase. Queria saber se realmente o Conselho de Administração tem este Conselho de Administração que herdou aquilo que foi o desempenho do Conselho de Administração anterior, se os Conselhos de Administração tiveram em algum momento estudos técnicos que lhes tenham permitido fazer isso e se há ou não há algum plano estratégico para o CHUC. A segunda pergunta concreta e última é a seguinte. Nós ouvimos aqui os peticionários da petição que dá origem a este nosso trabalho e, num momento dessa audição, um dos peticionários, um dos representantes dos peticionários, afirmou que, em sua opinião, o que está a acontecer com a consolidação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra é a aplicação não de um modelo de centro hospitalar, mas de um modelo de hospital único. Com isto querendo dizer, se bem entendi, que o que tem estado a ser posto em prática é, digamos, a consideração de uma única unidade com locais vários, mas, portanto, uma única entidade hospitalar, e não aquilo que é próprio de um centro hospitalar, no sentido de uma agregação de várias unidades hospitalares, cada uma com a sua dinâmica própria, com as suas competências próprias, com a sua, digamos, com o respeito pela sua história e pelo seu saber acumulado. Coisa que, aliás, e também volto a referir aquilo que foi referido por esse representante dos peticionários, coisa que, aliás, Coimbra teve, porque o Centro Hospitalar de Coimbra, onde estavam, portanto, as várias unidades, das quais os Covões eram uma delas, à exceção, portanto, do ZUC, era justamente isso, no entender desse representante dos peticionários. Ou seja, um tecido articulado, mas respeitador plenamente das autonomias e dos planos de desenvolvimento dessas várias unidades hospitalares, com complementaridades que não passavam por um apagamento de uma unidade em favor de outra unidade. Deste representante dos peticionários, é isso que está agora a acontecer, ou que tem vindo a acontecer, com a afirmação do CHUP. E eu gostava de saber qual é a reação do Sr. Dr. Carlos Santos e dos membros do Conselho de Administração que o acompanham, se se reveem nesta visão daquilo que tem sido o processo de construção do CHUP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria também cumprimentar a administração do CHUC e agradecer também esta audição. Teríamos aqui algumas questões que gostaríamos de colocar e de abordar relativamente à situação destes hospitais. Aquilo que nós temos vindo a assistir nestes últimos anos é que, de facto, desde a integração do Hospital dos Covões no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, aquilo que nós temos assistido é que este hospital, paulatinamente, tem vindo a perder valências, tem vindo a perder recursos humanos e recursos materiais. Ao longo destes anos, foram já vários os serviços e as especialidades médicas que foram encerradas no Hospital dos Covões e que foram concentradas noutros hospitais que integram o CHUC. O serviço de urgência viu também uma desclassificação, podemos assim dizer, ao perder a sua valência de médico-cirúrgica para uma urgência básica, naturalmente, isto acompanhando sempre da perda de capacidade de resposta e da perda de capacidade de resposta e de valências também a este nível. E nas cirurgias também se tem registado esta mesma perda. Esta é uma realidade concreta e, de facto, tem vindo a ser contestada pelos utentes, pelos profissionais que defendem que o Hospital dos Covões não deve ser desmantelado e que deve ser naturalmente reforçado, aliás, repostas todas as suas valências e ser reforçado na sua capacidade de resposta para as populações. Não podemos deixar de fazer uma referência e, de facto, eu creio que esta é a questão de fundo com a qual estamos aqui confrontados. A criação dos centros hospitalares no nosso país teve um pouco por várias regiões esta consequência. Houve um hospital que foi acumulando, concentrando um conjunto de valências enquanto outros foram perdendo e que levou à perda de capacidade, que levou ao aumento dos tempos de espera, que levou à concentração de utentes num único hospital com uma perda para os próprios utentes. E isto releva, de facto, ou revela que a criação dos centros hospitalares não permitiu nenhuma melhor gestão, nem permitiu alargar a capacidade de resposta, mas sim reduzir capacidade, reduzir serviços, concentrar, fundir, encerrar serviços, foi este o resultado. E daí o PCP também se ter oposto a esta perspectiva. E é por isso também que gostaríamos aqui de colocar o seguinte, tendo em conta que esta nova administração está em funções há relativamente pouco tempo, era importante perceber qual é que é a perspectiva que tem para o CHUC, mas em particular a perspectiva que tem para o Hospital dos Covões. Se tem na sua perspectiva, está em cima da mesa e se compromete com a reposição de todas as valências que foram retiradas deste hospital. E esta é a questão também essencial, que é se vai seguir aquilo que tem sido feito ao longo de todos estes anos, ou se efetivamente pretende seguir uma orientação diferente daquelas das anteriores e, de facto, reforçar este hospital. Valia a pena também perceber, por parte do Conselho de Administração, qual é que é a perspectiva que tem relativamente a este centro hospitalar. Nós consideramos que deve naturalmente ser revertido e que deve ser reforçadas as valências dos vários hospitais, mas gostaríamos também de ouvir a opinião relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem agora a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Malo de Abreu. Começo por cumprimentar os meus colegas de serviço e, em particular, o Conselho de Administração, aqui mais ou menos presente, na pessoa do Dr. Carlos Santos. Eu acho que as questões já foram mais ou menos... foram sendo colocadas. Em todo caso, eu gostava só de fazer aqui um ponto de situação em relação àquilo que é a compreensão, e neste momento é a compreensão do CDS, sobre o que temos em cima da mesa. Então, aparentemente a questão que traz a petição até nós, e que nós tivemos a ocasião, quer de ler, quer de ouvir recentemente, tem que ver com um alegado desmantelamento do Hospital dos Covões. Digo alegado, enfim, parece relativamente factual, mas segundo a petição é alegado. Pelo menos o termo desmantelamento tem uma carga e, portanto, prefiro associar este adjetivo, que tem tido como consequências, segundo os peticionários e segundo aquilo que nos foi dado aqui a conhecer na audiência que tivemos, um aumento das listas de espera, uma pior qualidade do serviço assistencial, perdas de valências e de especialidades que eram reputadas no Hospital dos Covões, saída de profissionais de saúde do centro hospitalar como um todo e, portanto, uma aparente situação de perda geral, tanto para o Hospital dos Covões como para o próprio CHUC, e concretamente para os hospitais da Universidade de Coimbra e, portanto, para utentes e profissionais de saúde. Portanto, aquilo que nos foi descrito aqui foi uma situação de perda generalizada para a qual não se encontra um racional evidente de justificação. Portanto, eu, em relação à primeira pergunta que tenho, em relação a esta avaliação que nos é aqui trazida, qual é a leitura crítica que fazem? Embora, bem sei, estejam há pouco tempo na administração, mas terão com certeza conhecimento e terão uma leitura crítica do que aqui é descrito. Portanto, se entendem que de facto existe um processo de desmantelamento ou de perda de importância do Hospital dos Covões, e se existe, porque é que tem acontecido e qual é a razão de ser dessa decisão até aqui. Depois também, como já aqui foi dito, e é a segunda e última questão, para ser breve, a Senhora Ministra da Saúde já o tinha feito na comunicação social e depois fez na Comissão de Saúde a mesma afirmação em resposta, como disse o Senhor Deputado, por exemplo, em resposta a uma intervenção sua, explicou essencialmente que esta decisão não está no âmbito da sua intervenção, que está no âmbito estrito da ação do Conselho de Administração numa interpretação do conceito de autonomia que eu acho que nos daria aqui pano para mangas avaliar. Umas vezes a autonomia serve para ser altamente restritiva daquilo que é a capacidade de gestão dos centros hospitalares, outras vezes é um ótimo alibi para decisões que não convém assumir. Mas, enfim, são outras considerações. Mas, basicamente, a Senhora Ministra o que disse é isto não tem nada a ver comigo, isto pertence ao âmbito da ação do Conselho de Administração e, portanto, não vou comentar. E, portanto, assim sendo que vamos dizer assim, que a bola lhes foi devolvida ao Conselho de Administração e que vos caberá, nesse sentido, tomar decisões, eu pergunto, faça aquilo que é a vossa leitura crítica. Qual é a decisão que tomarão a breve trecho? Manterão este processo? Não manterão? Tomarão decisões de uma maior articulação entre estas duas unidades e a criação, de facto, de um centro hospitalar também, como já aqui foi dito, ou a reconsolidação de um centro hospitalar? E porquê? O que é que vos levará? Ou então, se estamos a ser precipitados e ainda não têm, de facto, uma orientação estratégica, mas nesse caso, quando é que ela pode existir, uma vez que o que nos parece, e que isso é factual, é que, de facto, tem havido um aumento das listas de espera e um aumento da insatisfação por parte dos utentes nos serviços prestados em Coimbra, para o qual eu acho que nós não podemos fechar os olhos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigado, Srs. Deputados. Estamos assim numa primeira volta. Vamos, então, ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração, o Conselho de Administração do CHUC. Eu vou pôr o tempo a contar só por nos podermos guiar mais ou menos em termos de tempo, sendo que tem um tempo ilimitado dentro das limitações que nós temos, que depois temos plenário, não? Não exageremos, nem eu nem vocês. Por favor.
Muito bem.
Muito obrigado.
Embora estejamos numa distância não totalmente segura, vou procurar manter a segurança nesta comunicação e tirar a máscara. Começaria por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e dizer-lhes que é um gosto estar nesta audição, porque, de certa forma, nos permite reforçar as ideias que já foram, de uma forma geral, transmitidas a quando das visitas que já ocorreram, quer ao Hospital Geral, quer ao ZHUC, exatamente ontem. Estas questões que estamos a discutir e as questões colocadas são muito vastas e muito diversificadas, não são de resposta simples e, portanto, tentaremos. O Conselho de Administração está aqui todo representado, tenho o Sr. Diretor Clínico aqui à minha direita e tenho os restantes elementos à direita e à esquerda, que poderão depois intervir se assim for considerado oportuno. Quando falamos de integração das várias unidades hospitalares de Coimbra num centro hospitalar, estamos a falar de um período que nesta altura tem quase 10 anos. E, portanto, ocorreu em 2011 e muita coisa ocorreu desde 2011. E, portanto, naturalmente que este Conselho de Administração poderia até refugiar-se nesta neutralidade técnica de que acabou de assumir funções há uma semana e, efetivamente, não pode e não deve e não tem como responder por essas decisões e por esse processo. No entanto, não o faremos, porque somos cidadãos de Coimbra, somos profissionais de saúde, somos trabalhadores da saúde, somos, enfim, conhecemos os processos e sabemos que, longe de ter havido, pelo menos nos últimos tempos, algo parecido com desmantelamento ou desqualificação, o que houve, com a criação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra foi uma tentativa de criação de sinergias e de fusão de serviços, que era aquilo que era esperado que ocorresse e que, presumimos nós, ocorreu na maioria da criação dos centros hospitalares. Começando por responder, ou tentando responder às duas questões colocadas pelo Sr. Deputado João Gouveia, é evidente que não compete ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, nem a nenhum hospital, discutir as questões da autonomia ou da reversão, digamos assim, da fusão que foi decidida por decisão do Governo em 2011. Mas nós temos que trabalhar e criar condições para que o centro hospitalar como um todo possa prestar o melhor serviço possível às populações e possa contribuir para a valorização dos seus profissionais. E, portanto, relativamente às duas questões, se este Conselho de Administração se revê numa estratégia integradora, não desmanteladora, como referiu, dos covões, claramente a resposta é sim, não pode ser outra. É nisso que estamos apostados e é nisso que, enfim, o centro hospitalar tem vindo a estar apostado. E tudo aquilo que temos hoje no, nos covões, no Hospital Geral, é tudo menos um desmantelamento, é tudo menos uma desqualificação. Pelo contrário, foram feitos recentemente e este Conselho de Administração continuará a reforçar este investimento. No fundo, unidades específicas de inovação e de excelência que existem hoje no Hospital Geral, que já existem e que, de certa forma, decorrem de uma tradição do próprio hospital, algumas delas, outras são novas, e refiro-me à cirurgia de ambulatório, que tem, de facto, um peso muito grande na estratégia e uma importância muito grande na estratégia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra como um todo. Portanto, a cirurgia de ambulatório, a unidade de cirurgia de ambulatório do CHUC, não é do HG, é do CHUC, está no HG, é a hemodinâmica, a unidade de tratamento do ombro em ortopedia, da mão em ortopedia, a patologia do sono, centro de tratamento da patologia do sono, que está no HG, enfim, um conjunto de valentes, e depois um investimento grande naquilo que é a resposta ambulatória e a resposta orientada para os cidadãos mais idosos, com necessidades especiais de cuidados com a sua polipatologia, Estou a referir-me, por exemplo, à dinamização e ao funcionamento da unidade de envelhecimento saudável e ativo, à ortogeriatria, enfim, um conjunto grande e diversificado de respostas, que são as respostas que fazem do centro hospitalar e Universitário de Coimbra como um todo, uma unidade hospitalar melhor, mais integradora e com melhor qualidade de resposta. Portanto, a resposta à questão colocada, se nos revemos nesta estratégia integradora, claramente sim, é nisso que estamos apostados e é nisso que vamos continuar a trabalhar. Como é que o fazemos? Pois, naturalmente, com diálogo com todas as forças vivas da cidade, com todos os representantes dos doentes, das associações de doentes, dos profissionais, é esse o nosso objetivo. Queremos construir consensos. Queremos construir pontes, não estamos minimamente interessados em construir muros. Pelo contrário, queremos derrubá-los, os restos de muros que ainda existam, e queremos efetivamente fazer pontes, e é nisso que estamos apostados, e é isso que estamos a fazer. Não obstante, temos iniciado há cerca de uma semana funções, já tivemos algumas reuniões com alguns representantes, até enfim, desta tendência que está, de certa forma, vertida na petição. Temos outras reuniões agendadas para esta semana, temos audiências pedidas às várias entidades com quem queremos conversar e dialogar e construir soluções de consenso, soluções o mais partilhadas e o mais amplas possíveis. Portanto, a resposta à segunda questão, Sr. Deputado João Gouveia, claramente é uma resposta afirmativa. Sim, é essa a nossa postura, é isso que está no nosso ADN, é isso que está no, na nossa forma de trabalhar. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, tem aqui também uma certa dificuldade de resposta. Porquê? Porque, mais uma vez, o período de tempo que está, de certa forma, implícito na questão colocada abrange quase uma década. E, portanto, se há estudos nesta altura, neste momento, que permitam identificar se houve ou não houve ganhos em saúde na criação do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, eu diria que não os conheço, ou pelo menos não os conheço com profundidade. Mas isto não é exclusivo do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Isto não há, que eu saiba, estudos relativamente aos ganhos de eficiência ou aos ganhos de efetividade clínica ou outros, sejam quais forem as variáveis que sejam consideradas para esse estudo, na criação dos centros hospitalares. Essa é, aliás, uma área extensíssima e vastíssima de investigação e de desenvolvimento que está à disposição de alunos de doutoramento, de mestrado, etc. E, portanto, faz sentido, para além dos estudos oficiais que possam ser conduzidos. Portanto, efetivamente, não existe aqui, que eu saiba, como não existirá com esta transversalidade em nenhum centro hospitalar, até ao momento. Agora, se há uma estratégia, isso claramente é uma estratégia, porque efetivamente essa estratégia é a de qualificação do centro hospitalar e universitário de Coimbra como um todo, como uma unidade, uma entidade, um centro hospitalar que responde de uma forma integrada à necessidade de saúde das populações. E não o pode fazer colocando em todas as suas unidades hospitalares exatamente o mesmo nível de resposta, porque não era um centro hospitalar, era um conjunto de hospitais a fazer a mesma coisa, provavelmente de forma concorrencial, competitiva, com recursos públicos e com níveis de qualidade e de resposta diferentes, o que à partida seria inaceitável. Portanto, aquilo que se espera de um centro hospitalar é que efetivamente utilize recursos públicos e os combine de uma forma otimizada, por forma a prestar os melhores cuidados de saúde possíveis às suas populações. E isso implica diferenciação. Implica diferenciação. É isso que faz sentido. Ou seja, as respostas que estão sediadas numa das unidades hospitalares não pode ser, enfim, repetida em espelho na outra. E, portanto, faz sentido que haja diversificação e que haja diferenciação, porque essa diferenciação e essa diversificação é o que constrói a complementaridade. Sem complementaridade, não há qualidade de resposta, não há abrangência, não há universalidade e não há melhoria do acesso. E, portanto, estratégia, sim, é evidente que este Conselho de Administração não tem condições de apresentar um plano estratégico numa semana, isso seria absurdo, até porque um plano estratégico tem que ser construído com as pessoas, com os atores. Não é fechado nos gabinetes que se fazem planos estratégicos, esses são fáceis de fazer, basta contratar uma consultora e em pouco tempo apresenta um conjunto de matrizes que constituem um plano estratégico. Não é essa a nossa forma, não nos revemos nisso. O Conselho anterior já teve a trabalhar com a Academia, no caso concreto com a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e, portanto, tem, digamos, um esboço daquilo que poderá ser uma estratégia que agora importa materializar, envolvendo todos os agentes profissionais, associações de utentes, representantes dos utentes, neste processo de planeamento estratégico. E, portanto, mas dizer-lhe ainda relativamente à primeira questão do Sr. Deputado João Pureza, que, de facto, os conselhos de administração são herdeiros de todos os planos anteriores, para o bem e para o mal. Ou seja, tudo o que foi feito no âmbito da decisão dos anteriores conselhos de administração, desde 2011, nós herdámo-lo e, portanto, temos que trabalhar com essa realidade. Não podemos pegar numa folha em branco e voltar a reescrever a história, isso não é possível. Portanto, admitindo e partindo sempre do princípio de que as decisões que foram tomadas desde 2011 do processo de fusão até 2020 em que nos encontramos foram provavelmente as melhores decisões possíveis, no contexto possível, com a informação possível que existia à época, é desse princípio que temos que partir e é nessa medida que também somos herdeiros, naturalmente, destes processos. Agora, há situações que efetivamente poderíamos ter feito de forma diferente se estivéssemos em funções, não éramos nós que estavam, eram outros e fizeram da melhor forma. Uma nota que eu gostaria de deixar agora é que, tanto quanto sabemos, alguns dos peticionários ou dos autores da petição estiveram envolvidos nessa estratégia e participaram nela. Aliás, o anterior Presidente do Conselho de Administração, que esteve em funções, o Dr. Martins Nunes, num webinar público em que eu tive o gosto de assistir, referiu esse aspecto e, de facto, temos que nos recordar, não me compete a mim fazer a defesa das opções que foram tomadas, mas é importante referir que teve provavelmente os períodos mais difíceis da história em Portugal, com uma situação de assistência de Portugal em assistência financeira, com a Troika presente em Portugal a escrutinar todas as decisões que eram tomadas, e, portanto, foi, digamos, aquilo que foi possível fazer nesse período. E teve oportunidade de dizer que, efetivamente, alguns dos autores da petição faziam parte, e bem, e com lealdade, aliás, trabalharam com toda a lealdade, como adjuntos da direção clínica do próprio Conselho, no desenho destas soluções, que eram as soluções possíveis face ao contexto que existia. Portanto, nessa medida, nós somos herdeiros dessas decisões que foram tomadas, porque é exatamente com essa modelação que temos que trabalhar. Relativamente, digamos, ao modelo de hospital único, que também foi colocado sobre a questão do Sr. Deputado José Manuel Pureza, ou de um centro hospitalar. Claramente, nós não apostamos, e isso penso que foi evidente nas duas visitas que tivemos o gosto de o ter connosco. Penso que é evidente, nesta altura, já suficientemente evidente, que a perspectiva deste Conselho de Administração não é de todo, a de concentrar valências numa unidade hospitalar e esvaziar-se. Isso não é possível. Não é, seria até autofágico, seria até autodestruidor. O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra tem um hospital pediátrico, tem um hospital psiquiátrico, que era em si um centro hospitalar, tem um hospital ex-HUC universitário e diferenciado, e tem um hospital geral, que era também um hospital central, enquanto centro hospitalar, recorde-se, era enquanto centro hospitalar, tem duas maternidades. Esse é um problema importantíssimo de Coimbra e da região, e esse sim importa discutir soluções para ele. E, portanto, a nossa perspectiva é de um centro hospitalar, é da conjugação de recursos, da combinação de recursos, da melhor combinação possível de recursos para prestar serviços de qualidade. É essa a nossa aposta e não é de todo, como ontem ficou bastante evidente na intervenção do diretor do Serviço de Pneumologia aqui nos HUC, na visita aos HUC, em que foi possível verificar que, a par de uma aposta numa concentração da pneumologia oncológica no São Jerónimo do Polo HUC, e pelas razões que, enfim, que foram expostas, de segurança do doente e da qualidade e estabilidade das preparações, há uma aposta muito forte em da transferência de toda a vertente de ambulatório de pneumologia para o HG, da manutenção do hospital de dia de pneumologia não oncológica no HG, e portanto é esta combinação, é esta complementaridade que fazem do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra uma instituição mais forte, mais voltada para os cidadãos e mais voltada para a solução dos seus problemas. Portanto, de todo, a nossa aposta é no hospital, no modelo do hospital único, a nossa aposta é num centro hospitalar forte, complementar e integrador. Portanto, de todo, não nos revemos. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada Paula Santos, do PCP. Pois, realmente, de certa forma, já foi respondendo, compreendemos a posição, compreendemos a defesa do ponto de vista, enfim, até ideológico, da reversão. Não nos compete pronunciarmos sobre ela porque não é da nossa competência, mas é importante referir que não foi feita, pelo menos recentemente, nenhuma concentração de respostas nos HOC. Foram feitas fusões, as fusões de serviços que fazia sentido fazer. Eu recordo que quando há dois serviços em dois hospitais que integram o mesmo centro, se eles funcionarem de forma autónoma, nós podemos estar a contribuir para dar dois níveis de resposta diferenciados aos cidadãos. Isso não é aceitável, porque o que é aceitável é que, em primeiro lugar, a combinação de recursos seja a melhor possível do ponto de vista da eficiência, porque estamos a gerir recursos públicos, recordo-me, isso é importante. Por outro lado, não é aceitável que se tenham dois níveis distintos de qualidade de resposta dentro do mesmo centro hospitalar. E, portanto, aquilo que se fez no processo de fusão é que, de facto, o centro hospitalar deve ter serviços únicos, integrados, complementares, sem dúvida, com respostas complementares, sem dúvida. Eu sublinho sempre este aspecto, mas não me parece aceitável que existam, continuem a existir 10 anos depois, ou continuassem a existir 10 anos depois, serviços separados, autónomos, a trabalhar de forma diferente, com níveis de resposta diferentes. A urgência não foi desqualificada, senhora deputada. Eu gostava de clarificar isso, porque nem isso que está na competência do Conselho de Administração, nem isso que eu saiba foi feito. E penso que foi isso que a senhora ministra da Saúde se referiu quando disse que não conhecia nenhum plano de desqualificação ou qualificação da urgência. A urgência do HG, que respondeu durante este período de combate à pandemia mais ativo, que respondeu de uma forma extraordinária, com equipas de todos os centros pós-hospitalares, as equipas eram mistas de profissionais que sempre trabalharam no HG e profissionais que sempre trabalharam nos HOCs. Isto é importante dizer que não há recursos humanos do HG e recursos humanos do ZUC. Os recursos humanos são de um mapa único e são de um mapa único há muitos anos, e portanto essa sensação de que estamos, ou de que foi feita algum esvaziamento do quadro do Hospital Geral não corresponde à realidade. A urgência respondeu com equipas mistas, com equipas de jovens médicos e outros especialistas que nunca tinham trabalhado no HG e que o fizeram com enorme dedicação, com enorme entrega, num total espírito de equipa de trabalho, sem o qual não era possível ter tido os resultados que tiveram. Mas a urgência não foi desqualificada. A urgência está a funcionar 24 horas por dia neste momento, e se a haver alguma alteração da margem de decisão do Conselho de Administração, será ditada pela evolução do dispositivo de combate à pandemia, e a reposição será aquela que existia antes, ou seja, funcionamento até às 22 e até às 22 horas. Eu recordo que o Conselho de Administração anterior, que eu só integrei em metade do mandato, mas é importante referi-lo, o Conselho anterior alargou o período de funcionamento da urgência do HG das 20 para as 22 e abriu ao fim de semana, que estava encerrado ao fim de semana. E, portanto, longe de haver uma desqualificação, houve até um reforço da sua intervenção. E, portanto, não podemos aceitar, peço desculpa, essa nota de que foi desqualificada, porque não foi, e haver alguma alteração da tipologia da urgência, naturalmente que isso não é da competência do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. A perspectiva a segunda questão que a senhora deputada Paula Santos colocou, se a perspectiva do Conselho de Administração é de repor todas as valências, eu penso que ficou respondida. Não, não pode ser essa perspectiva. Não é a perspectiva de repor tudo o que existia no HG antes da fusão. Isso penso que não fará sentido nesta altura, nem, enfim, penso que nem os cidadãos nos perdoariam isso, porque não é isso que compõe ou que faz um centro hospitalar como o CHUC. Aquilo que compete um centro hospitalar como o CHUC é ter respostas diferenciadas e, portanto, há valências que estão, continuarão a estar e continuará a haver uma aposta forte no desenvolvimento dessas áreas de inovação e de excelência no HG, tal como as áreas que são de resposta às necessidades das populações. Mas repor todas as valências penso que é uma discussão que, pelo menos do nosso ponto de vista, não faz sentido, não é materialmente possível, nem o Conselho de Administração dispõe de recursos para esse efeito. Recordo que uma das maiores carências em áreas específicas é a de recursos humanos e, portanto, a concentração de recursos até para responder às escalas de urgência e aos serviços de urgência que respondem, no fundo, às necessidades das populações, não aconselhariam a reposição dessas valências, não seria possível. Portanto, reversão nós não a podemos fazer, não está na nossa esfera de competência, nem no nosso desenho estratégico, obviamente. Agora, qualificar e apostar na diferenciação e no fundo na complementaridade da resposta, esse é o nosso objetivo. Eu gostava de referir, tal como referimos na primeira visita ao HG, que de facto o HG tem necessidades que não estão equacionadas na petição, que não se vêem discutidas com o mesmo empenho, mas que é o seguinte: o edifício onde funciona o Hospital Geral é um edifício muito antigo, é um edifício com enormes fragilidades do ponto de vista estrutural e é um edifício para o qual tem que ser olhado numa perspectiva de se decidir se efetivamente há disponibilidade para o reabilitar, porque quer do ponto de vista da segurança para doentes e para profissionais, em matéria de combate a incêndio, em matéria de tudo o que é, digamos, a gestão dos fluxos e dos circuitos dos doentes e dos profissionais, quer do ponto de vista estrutural, de acordo com os relatórios de entidades independentes que são do nosso conhecimento, é um edifício com enormes fragilidades nesta altura e que necessita de um volume significativo de investimento para o reabilitar. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS, o objetivo, e eu volto a referir, não é o de contribuir para qualquer alegado, e a senhora deputada teve o cuidado de dizer alegado desmantelamento, pelo contrário, quer dizer, o que nós estamos, naquilo que estamos apostados é em qualificar e requalificar o Hospital Geral para que possa ter uma resposta complementar dos hospitais da Universidade de Coimbra, com os hospitais da Universidade de Coimbra, com o Paulo Luque, mas também com o Hospital Pediátrico, mas também com o Hospital Sobral Cid e com as maternidades, uma resposta abrangente, universal, ou mais universal possível para os cidadãos. Portanto, não, o objetivo não é o desmantelamento, não nos revemos nessa qualificação, e a leitura crítica que fazemos é que, de facto, a petição, se é isso que estamos a discutir, está desfocada da realidade. É o mínimo que podemos dizer. Não há uma coincidência entre aquilo que é alegado na petição que está a acontecer e o que de facto tem acontecido, e muito menos aquilo que este Conselho de Administração tem como objetivo que aconteça. Porque é sobre isso que respondemos. Aquilo que respondemos é sobre aquilo que nos propomos fazer. E aquilo que nos propomos fazer é tudo menos desmantelar, é tudo menos desqualificar, é efetivamente exatamente o contrário. E penso que, relativamente às questões que nos foram colocadas, penso ter não respondido a todas, espero não ter excedido muito o tempo que o Sr. Deputado nos concedeu. Não sei se o Sr. Diretor Clínico quer acrescentar mais alguma coisa do ponto de vista, enfim, da perspectiva clínica, que é, repito, a perspectiva mais importante na gestão de uma unidade de saúde, e, portanto, dava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Dr. Carlos Santos. Meus cumprimentos a todos. Obrigado por nos permitirem responder a estas questões e clarificar de alguma maneira aquilo que está em causa. Vou dizer poucas coisas, apenas que estou em consonância, o Conselho está todo em consonância com as palavras do Dr. Carlos Santos, e de facto a aposta que nós vamos fazer e queremos fazer é na complementaridade e no diálogo. No diálogo que eu próprio já comecei a estabelecer, e o Dr. Carlos Santos também, que vamos, ao longo destes tempos mais próximos e com solidariedade, estabelecer com várias pessoas, diretores de serviço, antigos diretores de serviço, pessoas de cá, pessoas de lá, porque nós, neste momento, e eu, se calhar o facto de ter estado fora, noutro hospital, aqui há uns anos, permite-me ter uma visão mais global das coisas e não agarrar-me muito a um polo ou outro polo, portanto, eu vejo no global, e para mim todas as opiniões são importantes, desde que depois essas opiniões se traduzam em complementaridade e em potenciar as sinergias que os próprios espaços e os próprios serviços possam ter uns com os outros para melhor servir os doentes, que é isso, ao fim e ao cabo, que nós aqui estamos para fazer. Relativamente aos estudos prévios que houve, de facto, eu não conheço, mas houve uma série de análises em termos de ocupação, dias de internamento, ocupação média dos vários serviços que permitiram fazer, ao longo destes anos, repito, não fomos nós que o fizemos, mas ao longo destes anos houve, certamente, levantamentos dessas necessidades e levantamentos desses dados de casuística que permitiram fazer lotações adequadas às necessidades. E só quero lembrar, por exemplo, no Polo HG houve um aumento enorme na capacidade de resposta da medicina interna, porque, de facto, esses são os doentes que mais nos procuram, e a cirurgia geral, por outro lado, estava sobredimensionada para, por exemplo, o tipo de doentes, a quantidade de doentes que se via. Portanto, houve estes reajustamentos, permitiu, inclusive no caso da medicina interna, dar uma maior resposta aos doentes. Portanto, só duas palavras, complementaridade e diálogo, é isso que nós estamos empenhados em fazer para bem dos doentes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Muito obrigado, Sr. Diretor Clínico. Vamos então... Estiveram mais do que dentro do tempo. Vamos então dar mais uma volta, começando pelo Sr. Deputado João Gouveia, por favor.
Sr. Presidente do Conselho de Administração, demais responsáveis que o acompanham, mais umas breves considerações. Naturalmente, saudar a clareza das respostas, pelo menos às questões que tive a oportunidade de colocar, e dar apenas nota que eu não tenho mais questões a colocar, mas apenas, perdoar-me-ão porventura o atrevimento, uma recomendação, uma sugestão. De facto, afigura-se-nos que importará, que será fundamental ir objetivando, explicitando, debatendo o quadro de funcionamento em complementaridade na tal lógica integradora e valorizadora. E é fundamental essa objetivação, essa explicitação, esse debate público para criar uma necessária e responsável, e acima de tudo neste momento indispensável, tranquilidade social. Só com tranquilidade social se poderá, em Coimbra, gerar uma ambiência mobilizadora, e porque mobilizadora, potenciadora das tais responsáveis e saudáveis convergências sociais que em todos os domínios e naturalmente também na saúde são basilares para que as coisas, designadamente em períodos difíceis, corram, não diria bem, mas corram da forma, apesar de tudo, que gere a tal paz sem a qual não é possível ir resolvendo. E aquilo que importa, do nosso ponto de vista, com todo o respeito, não é promover uma qualquer reescrita da história. É resolver, de facto, aquilo que possa estar menos bem ou até que possa estar mal e, acima de tudo, explicitar de forma inequívoca, clara, que há um conjunto de receios que se expandiram, mas que não são mais do que receios infundados, porque nessa matéria todos os desejamos e há uma larga e profunda convergência.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gouveia. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado. Eu também não tenho mais questões para colocar. Creio que os esclarecimentos que nos foram dados são são, enfim, permitem naturalmente ter uma clarificação de qualquer dúvida que houvesse. Queria só dizer duas coisas. Primeira, eu na audição com a Sra. Ministra da Saúde e agora mesmo nesta audição, perguntei da existência de um plano estratégico e não de uma estratégia. Uma estratégia, claro, todos temos, com certeza, e portanto mal seria que um Conselho de Administração não tivesse uma estratégia. Mas uma coisa é uma estratégia, outra coisa é um plano estratégico com a definição clara de, enfim, de apostas, de meios para as conseguir obter, enfim, tudo isso. E, portanto, o Dr. Carlos Santos respondeu-me, naturalmente, disse-me aquilo que é óbvio, que o Conselho de Administração tem uma estratégia, uma coisa é isso, outra coisa é um plano estratégico. Bom, mas queria só dizer uma coisa relativamente a esta última intervenção do Sr. Deputado João Gouveia. Quer dizer, eu acho que todos e todas estamos irmanados na busca de soluções que permitam aquilo que o Deputado João Gouveia chamou a paz na cidade de Coimbra, na região centro, a propósito da saúde. O que não temos hoje é isso. E não temos isso hoje por escolhas que têm vindo a ser feitas e que causam uma profunda inquietação na população. E justamente não fora isso, e não estaríamos aqui. Portanto, na verdade, o que nós temos diante de nós é o desafio de corrigir o que tiver que ser corrigido, para que haja, digamos, uma tranquilidade das pessoas que parte da certeza de que terão unidades hospitalares capazes de dar resposta a necessidades que são, bem o sabemos, crescentes. E, portanto, é isso. Creio que todos certamente estaremos irmanados nessa perspectiva. Temos, naturalmente, visões diferentes daquilo que é daquilo que está na base do descontentamento e da inquietação e da preocupação de um número crescente de pessoas na cidade de Coimbra. Essa é que é a questão. E, portanto, eu não diminuiria a importância desta situação. Porque uma paz que seja a da manutenção de equívocos, ou uma paz que seja a de uma falta de resposta às necessidades concretas das pessoas, é uma paz formal. Não vai responder àquilo que é essencial. Bom, mas isto são considerações de ordem geral que, naturalmente, levam a justificar a nossa presença aqui, o nosso interesse nesta questão, certamente. Mas, quanto ao mais, eu quero voltar a agradecer, em nome do Bloco de Esquerda, os esclarecimentos que nos foram prestados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira. A Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria também agradecer o conjunto das respostas, muito embora aquilo que é a estratégia que foi referida pelo centro hospitalar e a perspectiva que tem, deixam-nos profundamente preocupados. E creio que a petição que os cidadãos e que os utentes fizeram chegar à Assembleia da República faz, de facto, todo o sentido. Porque a perspectiva de olhar para um centro hospitalar numa lógica que vou simplificar, mas se há dois hospitais que têm o mesmo serviço, não pode ser, só um é que pode ter, é uma perspectiva extremamente redutora e que levou de facto à fusão, concentração, encerramento de serviços, à concentração de utentes num único dos hospitais para poder ter acesso a um conjunto de especialidades. E esta é uma perspectiva, na nossa opinião, é uma perspectiva profundamente errada, porque nós não olhamos para qualquer tipo de concorrência entre serviço público. Não. O serviço público deve estar, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, de forma a dar a melhor resposta à população. E melhor serviço público não é certamente concentrar, aumentar tempos de espera e não dar a resposta de que as populações necessitam. E aquilo que chegou por via desta petição à Assembleia da República foi, de facto, profundas preocupações de um hospital que está progressivamente a perder valências e a perder capacidades ao mais variado nível, e este é um aspecto com o qual compreendemos esta posição por parte dos utentes e acompanhamos, de facto, esta reflexão que tem vindo, que está aqui a ser colocada. Porque olhar desta perspectiva no centro hospitalar, havendo mais do que uma unidade hospitalar, só um é que pode ter terminado serviço, isso vai levar, de facto, a uma redução da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, do serviço público, e criar as condições, como também a petição alerta para isso, para a transferência de cuidados para grupos privados. Quando o Serviço Nacional de Saúde, se fosse reforçado e se não houvesse esta concentração e esta fusão, teria capacidade de para dar esta mesma resposta. Há aqui, de facto, nós obviamente que não responsabilizamos o Conselho de Administração pela criação do centro hospitalar, temos plena consciência que é uma decisão política, mas obviamente pode ter um papel relevante quando as coisas não estão a funcionar, e aqui o caso que está colocado é que, de facto, há aqui uma perda claramente de capacidade. Aliás, o centro O CHUC tem uma resposta, ou aliás, e a sua dimensão, para além daquilo que são as implicações no plano local ou no plano regional, é de facto uma enorme infraestrutura, e preocupa-nos que o caminho que esteja a ser seguido, peço desculpa, que o caminho que esteja a ser seguido seja um caminho que efetivamente é de não dar a resposta necessária às populações, tal como as populações estão aqui a colocar. E por isso aquilo que nos parece mais adequado e correto, aliás, como se coloca, é de facto a necessidade de ter serviços das mais variadas especialidades que efetivamente tenham essa capacidade para responder às consultas, aos tratamentos, às cirurgias, no tempo adequado e no tempo que deve ser aquele para acompanhar os doentes e tratar os doentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu gostava só de fazer a seguinte nota. O problema aqui, depois de ter ouvido quer os peticionários, quer agora o Conselho de Administração, é que às vezes as palavras são enganadoras, não é? Ou pelo menos nós, para a mesma palavra, atribuímos conteúdos diferentes. Explico o que quer dizer. Eu percebo o que dizem quando afirmam que a intenção não é de desmantelamento, não tenho nenhuma reserva quanto a essa intenção, e quando afirmam, por seu turno, que a estratégia do atual Conselho de Administração, aliás, como dizem já na sequência do Conselho de Administração anterior, é uma estratégia integradora. Só que o que acontece é que por trás destas palavras há conteúdos e significados, e aparentemente é aqui que as coisas começam a baralhar. E o que é que ajudaria a dar conteúdo e tangibilidade a estas palavras? Era exatamente haver um plano estratégico, que eu presumo que vá haver a seu tempo, para se conseguir compreender, quando falam numa estratégia integradora que não visa o desmantelamento, então o que é que isso significa na prática, do ponto de vista das unidades de que estamos aqui a falar? Porque enquanto isto não existir, de facto há espaço para todo o tipo de entendimentos. E no final do dia, o aferidor real das consequências de uma ou de outra visão é o aumento das listas de espera, são as queixas dos utentes e, de facto, a saída dos profissionais de saúde dos hospitais. Portanto, era muito importante que a seu tempo, mais cedo do que mais tarde, houvesse não só a execução tática, mas houvesse de facto um plano estratégico que nos permitisse perceber para onde é que se vai. Pronto, para que cada grupo parlamentar, mas mais importante do que isso, para que as populações pudessem determinar então qual é a expectativa que têm, a curto prazo ou médio prazo, dos serviços de saúde. Finalmente, última nota, falaram no tal esboço de que tinha sido dado pela Academia, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Nós não conhecemos, nem provavelmente não temos que conhecer, mas se calhar era importante que as linhas principais, não que o documento fosse tornado público, não me parece necessário, mas que as linhas principais para as quais apontava este documento, uma vez que foram seguidas e aparentemente continuarão a ser seguidas, que pudesse ser, enfim, sob a forma de um memo, não sei como entenderão, pudesse ser partilhado da mesma maneira que nós também recebemos documentos dos peticionários, para que possamos ter, de facto, uma visão um bocadinho mais baseada em factos, porque senão, como vos digo, as palavras tendem a ser enganadoras e tudo o que não se quer é que tomemos posições com falta de informação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Conselho de Administração do CHUP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito, muito rapidamente, sugestão do Sr. Deputado João Gouveia, naturalmente que só podemos afirmar que essa sugestão aceite na íntegra, porque efetivamente a explicitação deste quadro de competências e de desenvolvimento do centro hospitalar e das suas unidades só pode ser feito em diálogo, em atitude de escuta ativa e de envolvimento dos profissionais e dos utentes, de quem tem opinião, de quem tem pensamento sobre esta matéria e que pode ajudar a construir essa estratégia. Portanto, sugestão absolutamente aceita sem reservas, é aquilo que podemos dizer, porque é exatamente nesse sentido que estamos a trabalhar. Relativamente à nota do Sr. Deputado José Manuel Pureza, de facto, enfim, neste momento não temos paz, como ele diz, em Coimbra, e a paz de facto é um elemento essencial para se poderem construir soluções. Este Conselho de Administração está em funções há uma semana, portanto, apesar de não termos paz, tem o direito de pedir tréguas, e é isso que eu acho que é importante que possamos fazê-lo, porque só é possível apresentar uma solução, discuti-la e consensualizá-la se efetivamente houver alguma serenidade para o podermos fazer, e da nossa parte todas enfim, as entidades, todas as forças presentes neste quadro contam com essa atitude de diálogo e de escuta ativa da nossa parte. Relativamente à nota da Sra. Deputada Paula Santos, eu agradeço que a tenha feito porque me dá a oportunidade de esclarecer provavelmente aquilo que foi um equívoco da minha intervenção. Eu não disse, nem podia dizê-lo, que é resultado da fusão dos serviços só um hospital é que tem direito a ter o serviço. Não. O que eu quis dizer é que faz sentido que exista apenas um serviço com respostas em ambas as unidades hospitalares, que é o que está a acontecer. Quando nós fundimos, por exemplo, o serviço de pneumologia, que é o que foi ontem visto in loco pelos senhores deputados aqui em Coimbra, e temos a resposta de internamento e de hospital de oncológico nos HOC, e temos 6 mil consultas e hospital de ano-oncológico no HG, nós temos um serviço, mas temos respostas diferenciadas. É isto que faz sentido num centro hospitalar. É nisto que estamos apostados. Portanto, agradeço a sua nota. É muito importante porque, de facto, me permite clarificar que a ideia não é ter um serviço, que apenas um hospital tenha direito a ter o serviço, nada disso. A resposta é que o serviço tenha os mesmos padrões de resposta, ainda que diversificada nos seus dois polos principais. Relativamente à nota da senhora deputada Ana Rita Bessa do CDS, pois de facto a linguagem é com frequência uma fonte de equívocos e de mal entendidos, isso é verdade. E portanto a questão da expressão desmantelamento ou desqualificação e a integração e a resposta integradora pode prestar-se aqui algumas confusões. Nada como efetivamente ter um plano estratégico discutido pelo menos algumas linhas de orientação estratégica e os seus principais eixos, porque é disto que estamos a falar num plano, linhas de orientação e os eixos em que essa linha de orientação se materializam e depois os indicadores de medida e por aí fora, nada como ter um plano objetivo para podermos saber do que é que estamos a falar. E nós estamos de total boa fé neste processo, isso é inequívoco, penso que é inequívoco para todos os senhores deputados, e o objetivo é que este plano e esta estratégia seja construída em diálogo, porque é a única forma dela ser depois consensualizada.
Pronto, e penso que ficaria por aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Administração. Agradeço à administração do SUC a presença e as respostas que deu. Dizer-lhes que demos a volta pelos seus deputados e todos fizeram perguntas, que tinha aqui uma série de perguntas para fazer, mas abrangemos as perguntas todas, não vale a pena repeti-las. Agradecer mais uma vez e lá nos veremos, possivelmente até mais uma vez do que aquilo que estava previsto, mas depois teremos a oportunidade de falar. Porque efetivamente há um polo que
Sim, senhor.
referiu e que não estava previsto visitar, que é a parte da psiquiatria. Como sabem, fechou-se o Arnes e o Lourvão, e temos que combinar a forma de ver a parte da psiquiatria, não só a que está no SUC, como inclusivamente o Sobralcide, de quem temos recebido também, digamos, algumas queixas da situação em que se encontra o Sobralcide, mas é uma forma, nós agora combinaremos. E, portanto, da nossa parte não vos daremos tréguas, mas são tréguas, não são tréguas no bom sentido, digamos assim, é ajudar também a vendo o que se passa, a encontrar soluções. Agradeço mais uma vez, bom trabalho e até breve.
Muito obrigado,
Muito
Sr. Presidente. Muito obrigado.
obrigado. Até breve.
Os nossos amigos.
É,
temos
é, 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 é,
que despedir-te. Ai, pois.
Pois, exato. Eu tinha-vos pedido para ficarem mais um bocadinho. Há aqui esta área, este polo, que é o polo efetivamente que nos falta, porque depois de fecharem Arnes e o Lourvão, com aquela desgraça que efetivamente era Arnes, não é? Que era uma coisa nunca vista, não é? Também me têm chegado, não sei se vos têm chegado também, muitas queixas relativamente ao que se passa no Sobralcide e mesmo o que se passa aqui na psiquiatria, e portanto, eventualmente faremos também uma visita à parte da psiquiatria. Depois, em termos de audições, o que eu tinha previsto era o seguinte: a confirmar-se a audição da ARS no próximo dia 14, eu tinha previsto fazer duas audições duplas, começariam às 10 horas. Uma audição que já tinha sido pedida do senhor ex-ministro da Saúde, a que eu tentaria juntar, e portanto seria uma às 10 e outra às 11h30, se puder ser nessa altura, do Dr. Fernando Nogueira, que foi presidente do Conselho Geral do SUC quando se deu a fusão. E que foi presidente, não sei qual é a situação neste momento, se ainda é presidente do Conselho Geral. E outra que será do Sr. Professor Regateiro e do Dr. Martins Nunes, que foram os dois últimos presidentes do Conselho de Administração, um que participou na fusão e continuou-a, e outro que a prolongou até à situação atual do Conselho de Administração. Eu julgo que se nós ouvirmos estas pessoas ou entidades. Não é que não nos reste mais gente para ouvir, como é óbvio, mas acho que, e estas visitas, acho que seriam suficientes para nós podermos concluir se concordarem com. Eu gostaria que estivéssemos de acordo sobre isto, não é? Sr. Deputada, concordo. Eu sei que é um bocado, não é normal, digamos assim, fazer isto tudo. Mas é também a grande oportunidade que nós temos de ir aos locais e ver e conhecer e falar e levantar os problemas. Não é? O Fernando Guerra, sim. O Fernando Guerra era o presidente do Conselho Geral do SUC, onde foi discutida a fusão, onde estava o António Arnoux, onde estava uma série de gente, e portanto pode-nos aqui esclarecer o que é que foi pensado nessa altura, que plano haveria, eventualmente, ou pelo menos na cabeça deles. Eu sinceramente não falei com ele, já não falo com ele há muito tempo, mas eu acho que era oportuno ouvi-lo, não é? Assim, e vamos ouvir o anterior ministro e ouvimos-lo a ele e ouvimos depois, mas eu vou enviar por escrito para ficar. Estamos todos de acordo sobre isso, sobre isto? Continuação de bom trabalho.